aí tinha condição de arrumar.
Ah, sobre a foto pra gravar. Nossa, eu tô de pijama ainda. Eu tô
essa é a graça.
Então considere aquela lá que eu mandei, porque agora eu tô pior.
Agora eu tô pior.
Comecei a gravar palminha. Tá.
Palminha.
Não ia ter um, dois, três?
Ah, é. Mas não deu certo.
Então vai.
Olá você, eu sou Jacqueline Lafluff e você está ouvindo Se Fosse Fácil, Era Exatas. Aqui a gente traz a teoria e mostra a prática. Se você está chegando agora, esse é o nosso terceiro episódio. A gente já falou de feminismo no primeiro episódio, desde a banca de revista até as livrarias, passando por mundo pop e filosofia. E no segundo episódio a gente falou sobre as dores e as balbúrdias da vida das professoras, contando aqui com os depoimentos tanto da Rosa quanto da Biula. Hoje, o nosso assunto são os livros. Em tempos de internet, estamos aqui para subverter a ideia de leituras picotadas, posts, artigos aqui e acolá. Pessoalmente, eu acho que toda leitura é válida, mas eu não nego que uma leitura mais profunda, como a que é possível em um livro, me parece algo bem mais especial. Em todo caso, confesso que sinto aqui comigo uma pressãozinha, só que grande, de usar esse momento não só para lazer, mas também para aprender mais. Então a pilha de livros aqui de teoria que eu não entro é enorme. Nos últimos anos, eu também senti que faltou para mim um olhar voltado um pouco mais para os livros de ficção, algo que fosse um pouco mais para o lazer e para a diversão, e não só para essa pressão de aprender mais. Eu queria saber de vocês, Rosa e Biula, o que vocês costumam esperar do momento de leitura de vocês?
Eu sempre quis aprender mais. Eu acho que isso não acontece assim, esse pensamento de querer aprender não acontece quando eu comecei a ler, que é o Ensino Fundamental 2, prova de livro e tal. Mas lá no primeiro ano do ensino médio, que é quando eu me apaixonei pela leitura, e eu tinha como lista obrigatória Machado de Assis, né, essas listas obrigatórias de vestibular, e eu comecei a gostar e curtir. Naquele momento, eu perguntei pro meu professor de literatura, tô gostando desse negócio, o que você recomenda que eu leia? E a recomendação dele foi O Mundo de Sofia. Foi o primeiro livro, então, que eu li querendo aprender mais, e desde então eu leio sempre querendo aprender.
Eu não tô tão bem assim, não. Não tô com essa paz de espírito mesmo, assim. E eu tenho um agravante, né, que é a minha vida acadêmica. Então, eu vim de... Vou contar a história aqui inteiro. Me deixa, momento, minha história. Minha história, minha vida. Quando eu era... Meu pai, minha mãe, meu irmão leem muito, muito, muito. Leitura é coisa de casa pra mim, não foi coisa de escola. Então, foi desde muito pequenininha que eu leio. E meu irmão fazia uns desafios comigo. Eu lembro de ter lido o Saramago com 13 anos só pra ganhar uma aposta do meu irmão, assim, é um negócio meio maluco que é família de nerd. Aí eu leio muito, há muito tempo, só que eu lia muito pelo prazer. Tipo, eu adorava achar os livros que meu pai tinha acabado de ler pra ler logo em seguida dele pra gente ficar conversando sobre os livros. Eu lembro de ter lido Cavalo de Troia, Ramsés, todas essas versões, as modinhas dos anos 90. Meu pai tinha visto em quadrinhos, né? A gente tinha coleção do Conan. Eu li um monte de Conde de Monte Cristo em quadrinhos. Eu era viciada. Aí, com uns 11 anos, eu descobri um amor da minha adolescência, que foi o Pedro Bandeira, gente, A Marca de uma Lágrima, A Droga da Obediência, eu devorava aqueles livros, e aí eu ia querendo mais e mais, assim, eu ia caçando esses livros que nem uma louca. Na adolescência eu tive a fase vampiresca, que foi Anne Rice, pirei no Anne Rice também, nossa senhora, como eu gostava desses livros de vampiro, então assim, muito mais legal do que Crepúsculo, na minha opinião, de quem acha sempre que o passado é mais legal. Só que aí eu entrei na faculdade. Então, assim, eu fui feliz até entrar em letras. Porque aí, quando você entra em letras, você não lê o que você quer ler, você lê o que você precisa ler. E eu estendi isso por... Né, eu entrei na Unicamp em 2007, eu saí na Unicamp em 2017, porque em 10 anos eu fiz uma graduação, um mestrado e um doutorado sobre literatura. Então, eu passei 10 anos da minha vida condicionada a ler o que eu precisava. E hoje que eu sou professora de literatura, eu tô aos poucos me reconectando com esse meu desejo honesto de ler o que eu desejo e não de ler o que eu preciso. Só que eu também tô trabalhando com crítica, né? Tô fazendo resenha de livros, então às vezes eu tenho que ler o que eu tenho que resenhar. Mas eu já tô mais em paz com essa relação e começando a encontrar o prazer naquilo que eu preciso e só não naquilo que eu quero, né? E chegou um momento agora que eu já não sei o que eu preciso e o que eu quero. Eu tô meio assim.
Eu, como mediadora, vou tomar liberdade, porque eu trouxe uma pilha de livros aqui pra essa gravação hoje, porque quando a Biula falou assim, Mundo de Sofia, eu me apaixonei, algo dentro de mim fez... Meu Deus, porque eu tentei ler Mundo de Sophie, que puta literatura difícil pra época que eu tava lendo. E é uma história que é agradávelzinha enquanto você tá acompanhando a Sophie e de repente vira uma filosofia pesadaça no meio do caminho. E eu me sentia muito burra. Mas eu tinha esse prazer que a Rosa fala da leitura, de ler gibi, sabe? Eu lia pilhas de gibi, eu lia... tinha uma coleção que a minha mãe comprou, uma coleção da Disney, que tinha fita cassete que acompanhava os livros. Então, antes mesmo de eu estar alfabetizada, eu virava as páginas ouvindo a história como se eu super estivesse lendo, sabe? Tipo, maior nerdaça, assim. Mas o meu melhor momento de leitura ever, que eu consigo lembrar da minha infância, foi clichêzaço, galera, foi Harry Potter. Eu encontrei Harry Potter e falei, meu Deus, que história incrível. E a cada volume a história parecia que as páginas aumentavam. E eu lembro de virar noite pra terminar os calhamações de Harry Potter um pouco mais adiante. Então, assim, eu tenho essa relação de literatura, que coisa agradável de se ler. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz graduação também na Unicamp, junto com a Rosa. E eu entrei em estudos literários e eu descobri que eu tinha que ler Montanha Mágica, de Thomas Mann. Gente, se eu contar pra vocês que eu não terminei esse livro até hoje, mas ele fica na minha estante pra lembrar da vergonha que foi não terminar ele na graduação, vocês não têm ideia. E tem uma série de outros livros que eu começo assim, eu começo por uma indicação, porque alguém me disse que é bacana, e às vezes não rola, e eu me sentia muito mal, e agora eu tô numa vibe muito mais... Na verdade, eu não vou me sentir mal, não, esse livro não foi pra mim, eu vou passar pro próximo. Tipo, ele não tem um teor acadêmico aqui por trás dele, eu não tô lendo porque eu preciso, como a Rosa disse, então eu vou pular, não foi com o meu perfil.
E às vezes não é nem que não é o seu perfil, não é o momento, né? Não é agora. Eu achei Mundo de Sophie bem ok quando eu li adolescente, só que eu li outro, né, do Joseph Garner, que é o Dito Coringa. Eu li com o 8º ano, meus alunos. Cara, eu pirei, fiz eles pirar, piramos todo mundo, assim. E aí eu reli o Mundo de Sophie e adorei. É, tem muito disso, é igual o Kafka. Cara, a primeira vez que eu li Metamorfose foi meu irmão que falou pra eu ler. Eu tinha uns 14 anos, eu fiquei, mas ué, uma barata, bicho, e aí? E aí fica nisso. Tá, barata... Virou barato. Grande coisa. E essa história. E aí, na graduação, a gente teve aula com o Jean-Marie Ganeban, né, velho? Cara, o que é você ler Kafka acompanhado por Jean-Marie Ganeban? Muda a tua vida. Aquela professora é incrível. E aí, nossa senhora, meu mundo deu uma virada do avesso. E é muito legal você ler com o olhar de alguém que gosta. Eu tenho uma amiga professora muito maravilhosa. Beijo, Sil, luz da minha vida. A gente, assim, empresta livros com isso. Vai contando o que você sentiu com esse livro. Aí eu passo pra ela os livros que me emocionam. E ela vem, ela fala, nossa, eu vi você. Tem um livro que eu gosto muito, que eu dei pra ela, que é o Relato de um Certo Oriente, do Atum. Ela fala, era Emily, era você, era histórias de vocês, assim. Você, assim, quando você sugere um livro pra alguém que você gosta, você tá um pedaço de você, né? Porque você se viu ali, você tá contando, olha, eu me vi aqui, me encontro aqui também. Então, é mais gostoso de ler por indicação.
Eu leio por indicação, me frustro. O livro, o nome da frustração é Se um Viajante num Dia de Inverno, sei lá, nem no nome direito eu me lembro. Lembra um livro do Ítalo Calvino de inverno, tá? Então, eu tentei muitas vezes e foi irritante, inclusive, a tentativa. Então, ó, veja que até meu tom de voz se alterou. Como eu sou a pessoa das pontes, respira, né? Mas não foi legal. Só que o que eu achei muito engraçado foi a minha reação enquanto a Jaque tava falando sobre o Mundo de Sophia. Eu fiquei, assim, muito indignadinha por dentro, assim, como? É maravilhoso, até a série eu fui procurar, e, né? E aí, isso me fez lembrar de um conteúdo que eu encontrei na internet, que é muito engraçado, que são os direitos do leitor, os direitos inalienáveis do leitor. Vocês já ouviram falar disso?
Não!
Não, quais são os direitos inalienáveis que eu não tava usando até agora?
É pelo Daniel Penac, vamos dar o crédito aqui. Posso ler todos eles? São 10 direitos. O primeiro direito é o direito de não ler. Direito de saltar páginas, de acabar um livro, de reler. O direito de ler não importa o quê. De confundir um livro com a vida real. Esse eu amei. Viva Madame Bovary. O direito de ler em qualquer lugar, de ler trechos soltos, de ler em voz alta. E o direito de não falar do que se leu.
Adorei! Depois eu quero esse texto escrito.
Adorei também, perfeito. Eu achei aqui no Google até um quadrinhozinho ilustrado pelo Quentin Blake aqui.
Ilustrado. Lindíssimo.
Eu achei legal até a Biula falar isso, porque eu sei que O Mundo de Sofia veio pra mim numa época por indicação também, mas assim como a Biula tem um nome de um livro que significa frustração, né? Eu tenho um que eu juro que um dia eu ainda vou terminar, que chama... É da Doris Lessing, The Golden Notebook, o carnê dourado na tradução. Ela me ganhou na introdução, eu nunca consegui passar da introdução, tá, gente? É uma leitura muito difícil. Mas no começo, ela quase que te dá desculpa se você não quiser ou não conseguir ler o livro dela. Ela fala que nenhum leitor deveria ler um livro fora do tempo certo do livro para aquele leitor. Então, a ideia dela é que uma página impressa não deveria ser o seu mestre, você deveria ler aquele livro na hora certa. E eu sempre joguei esse livro de volta na prateleira falando assim, estou apenas seguindo o conselho da autora, esse livro não é pra mim agora, eu vou deixar ele pra mais tarde. Então, a impressão que eu tenho hoje é que eu li Mundo de Sofia na época errada, talvez eu fosse muito nova, ou talvez eu não tivesse, por exemplo, alguém pra me ajudar na leitura. Se tem uma coisa que eu aprendi que faz toda a diferença, é você tá lendo com alguém te dando a direcionamento de onde prestar atenção. E isso funciona mais do que para leitura também. Eu lembro de ter feito uma aula de cinema na Unicamp com o Jorge Colli, e ele dava o direcionamento do que você deveria prestar atenção, porque senão o filme é chato. Se ninguém te contar o porquê que ele é importante, onde você deveria prestar atenção, de repente você não se encanta com aquilo, sabe? Então acho que isso também faz um pouco da diferença na hora da gente escolher o que vai ler e se preparar para aquela leitura.
E também eu acho que uma coisa muito legal é isso que você falou, sim, né? Te ensinar a ler, mas ensinar a se emocionar, assim. Eu trabalho com literatura para fundamental e eu quero que eles entendam por que aquilo é emocionante hoje. Então, mas Marcela, a gente tá lendo Otelo, né? Eu li Otelo com a primeira série. Essa dor do racismo, ela é hoje, né? É outro racismo, é outra situação, mas ela é hoje. Então, Racionais e Shakespeare estão ligados por uma dor. E essa é a magia da literatura, né? Você conseguir ensinar isso, pra mim, é você ensinar literatura aí. Não é ensinar escola literária, característica literária. Ensinar literatura é ensinar a fazer a ligação entre a dor de uma pessoa que escreveu no século XV e a sua hoje. É isso. Literatura é isso.
E falando sobre momentos de leitura, não sei se vocês têm um ritual. Eu fiquei curiosa de quando que vocês tiram para ler um livro. Vocês fazem isso aos finais de semana, ainda mais depois da gente ter falado sobre a rotina super corrida de vocês no episódio 2. Onde se encaixa a leitura no dia a dia de vocês?
Então, eu não tenho tido rotina de leitura há muitos anos. Há muitos anos mesmo. Desde que eu comecei a trabalhar com pré-vestibular, tem sido muito difícil estabelecer essa rotina, porque as aulas de redação exigem muito preparo, muitas horas de preparo. E muitas vezes eu tô mentalmente cansada e é difícil assumir uma leitura. Então, são muitos livros iniciados e não terminados, muitos livros comprados e depositados na prateleira. Eu tenho uma história recente mesmo, eu terminei esse livro antes de ontem, que foi o livro da Marcela, O Guia Prático do Feminismo. Há muitos anos eu não conseguia ler um livro inteiro, e eu li esse livro num final de semana, assim, em uma semana. Né, foi no final de semana e eu terminei antes de ontem, então eu precisei de um pedacinho da semana, mas foi uma leitura rápida, prazerosa, e a sensação de ter conseguido voltar, assim, é como se eu me reencontrasse, foi muito significativo. Eu compartilhei isso com ela, inclusive. Então, eu sei do valor da leitura, eu sei como ela, essa leitura é fundamental para quem eu sou hoje. Passei muito tempo sofrendo por querer voltar a ler, considero que agora dei novamente o gancho e vamos ler, vamos continuar lendo e ter rotina. Eu não consigo estabelecer um ritual e uma rotina, é quando dá. Tem sido assim, quando dá.
Momento jabá, vamos colocar aqui que a gente gosta de empoderar autoras. O livro da Marcela chama Como Dialogar com um Machista, é o Guia Prático do Feminismo, da editora Letramento, certo?
Certo. Famoso eu que fiz, vamos ler, gente.
Ele já tá na segunda edição, gente. Isso é um mérito.
Ai, sim, isso me faz muito feliz. Bom, rotina, o que é isso? Onde existe? O que come? Como se reproduz? Porque eu basicamente leio quando dá. Deu, tô lendo. Não deu, não tô lendo. E aí a minha vida se resume a ter canetas e post-its espalhados pra enfiar em qualquer livro que eu estiver lendo e fichas de leitura que se misturam e ficam uma bagunça. E aí eu tenho fechamento que começa no computador e termina no papel. Eu tenho o Sapiens, que é a minha última pira. Ele tem tanto post-it, ele nem é meu, que assim, eu tô até com vergonha quando for devolver pra minha amiga. Tipo, olha, não vou devolver porque todos os post-its estão nele, porque eu não consegui fazer o fechamento à parte. Eu já sou essa pessoa que já tá grifando de grifar texto livro, porque, olha, não dá tempo de ficar digitando o trecho, eu preciso grifar. Eu tô nessas.
Eu vou interromper pra falar uma pessoa que faz fichamento.
Eu faço!
Você também faz fichamento dos teus livros, Viola?
Não, não faço. Fazia. O último livro que eu fiz fichamento foi Grande Sertão Veredas. Que, aliás, só fazendo aqui um parênteses, é um livro que eu tentei ler no primeiro ano da faculdade, quando eu entrei em letras, eu não entendi nada e eu consegui voltar nele anos e anos depois, no final do curso, e foi o último que eu fiz fichamento. Desde então me formei e não faço fichamento mais, não.
Ah, eu sou essa pessoa. Eu só leio fichando.
Pra você que não é da área de letras, de literatura, o que é um fichamento, meninas? O que vocês colocam no fichamento? O que eles comem? Onde eles vivem?
Queridos alunos que estão para me entregar um fichamento de 1984 esta semana, fichamento consiste em uma organização dos principais pontos e características da obra, com observações extras, se for do seu interesse, e linkagens. Isso é teoria, né? Como eu faço fichamento? Eu pego trechinhos e já anoto para que aquilo vai... No que aquilo me toca? Então, por exemplo, o Sapiens. A parte... Eu tô pirando no Sapiens muito mesmo. Aqui a gente já faz o jabá do nosso podcast Inspiração do Mamilos, porque veio dele essa indicação. Eu coloco um post-it e coloco... Nossa, isso dá pra trabalhar com feminismo. Isso dá pra trabalhar com racismo. Isso dá pra discutir. Nossa, isso só é bonito. Isso, eu tenho até o post-it, isso viraria uma tatuagem, né? Porque... O ouvinte que não me conhece, eu tenho pelo menos uns 10 trechos de livros tatuados no corpo já. Então é isso, né, gente? Eu faço fechamento no corpo também.
Mas então eu faço fechamento, porque eu faço isso na página do próprio livro, eu anoto ali no livro. Tipo, isso é pra uma aula de tal coisa, lembrei de tal coisa.
Os puristas se reviram, inclusive, porque eu não sei vocês, mas eu tive uma mãe que não permitia grifar livros, anotar em livros, grudar coisas em livros, e eu demorei uma graduação inteira pra desconstruir isso, porque hoje eu rabisco e eu acho livros rabiscados e grifados e anotados muito mais valiosos do que qualquer outro, inclusive, porque ele já vem com uma camada extra ali de...
Mas o... Ô, Biula, eu tiro do livro depois que eu acabo a leitura e faço um resuminho no papel ou no computador, entendeu?
Entendi, é isso eu não faço. Mas olha, uma coisa de rabiscar livros, Jaque. Essa semana eu emprestei o Raízes do Brasil para uma amiga e foi uma leitura muito... que eu fui anotando minhas reações. E ela tá se divertindo. Ela disse, é muito engraçado ficar lendo suas reações quando tô lendo o livro. Eu acho isso divertido. A gente tem que rabiscar mesmo o livro, é bom.
A biblioteca do Yale, que me perdoe, mas uma das coisas que eu mais adorava é quando eu pegava uns livros na graduação e tinha alguma coisinha anotada na lateral, algum grifo que eu falava, alguém mais inteligente do que eu percebeu algo que eu não percebi. O que será que é? E eu ficava muito mais focada.
E quando você não sabia o que era, eu também tinha isso. Nossa, mas por que grifou isso, gente? Uai, o que eu tô perdendo? Eu tinha isso.
Ele virava um livro com mais valor.
Sim.
É um outro ponto que eu ia perguntar pra vocês, que é em que formato vocês leem, né? A gente tá numa geração em que a gente pode ler um livro em papel, a gente pode ler um livro em e-book, a gente pode ouvir um livro. E como é que vocês fazem esse ritual de anotação? Eu confesso que nos impressos, eu tenho muito daquelas filipetinhas coloridas, sabe? Não chega a ser um post-it, mas é um marcador. E eu marco as páginas exatamente na linha onde ela me impactou, sabe? Então, a lateral do meu livro fica cheia de filipetinhas, mas eu não anoto nada exatamente, assim. Talvez eu deva voltar a essa mania de querer escrever o que me tocou. Eu só marco como se eu estivesse grifando.
A gente pode, inclusive, tirar uma foto de alguns livros nossos e depois colocar no Instagram pra vocês verem, pessoal. Aí você vai lá e comenta, porque a gente tem que gerar engajamento. É assim que funciona, tá bom?
Farei isso, inclusive, porque todos os meus aqui estão com várias filipetinhas e eu acho que vai ser bonito de mostrar, inclusive, visualmente. Vocês já consumiram formatos não impressos? Como é que é a relação de vocês com formatos não impressos?
A fala da Jaque me trouxe muitas coisas, assim. A primeira delas é, eu acho que não é só o formato, mas também que tipo de livro. Porque você pode comprar um livro novo na livraria e você tem um prazer e uma sensação. Você pode comprar um livro num sebo. O legal do livro do sebo é muitas vezes que ele vem com anotações. Então, aquela sensação que você vivia na biblioteca do IEL, você pode viver comprando um livro de sebo. E eu adoro quando as pessoas assinavam, assim, o nome delas na primeira página do livro. E aí eu penso, olha, esse livro foi de fulano de tal. Quem será, né? Fulano de tal. Então, eu fiquei pensando nisso, na coisa de ler as anotações de outra pessoa, de um estranho. E eu não sei se é assim mesmo que funciona, mas os livros no Kindle... Então, sim, eu tenho um Kindle e leio também nesse formato. Às vezes, você vai fazer um grifo, uma anotação, e já vem pré-determinado que muitas pessoas anotaram aquilo. É, eu não sei como funciona isso, já que você souber explicar, mas pelo menos para mim aparece que outras pessoas também acharam importante. E aí eu achei isso muito genial, né? Como se tivesse se criando uma rede, uma história daquele livro.
Só para explicar como é que isso funciona, e eu leio o livro de qualquer jeito, tá, gente? O audiobook foi a minha última fronteira, eu achava que eu não conseguia acompanhar uma literatura de alguém lendo para mim, mas funcionou lindamente. Nos e-books como Kindle, o que que a Amazon faz? Ela consegue fazer um cruzamento de todo mundo que grifou aquele trecho e ela deixa indicado pra você, do tipo, sei lá, 100 pessoas acharam esse trecho impactante. E a reação é igual a da biblioteca mesmo, meio que, nossa, o que que as pessoas pensaram sobre isso? Eu não consegue ter acesso aos comentários, porque as pessoas também podem anotar nos e-books, né, o que elas pensaram daquilo. O fichamento, Rosa, fica lindíssimo num e-book da Amazon, porque no final você só exporta. E aí sai um documentão com tudo fichadinho ali, bonitinho.
Eu nunca li no Kindle, eu tenho Kindle e eu nunca li, porque ainda não consegui ainda. Gente, eu tô nesse processo.
É um processo mesmo, e eu acho bem ok a gente falar que é um processo aprender a ler em outra plataforma. Eu confesso que eu acho sensacional, porque eu quero ler um livro que não tenho à disposição aqui na minha livraria mais próxima, é 5 segundos pro negócio chegar no meu iPad. É realmente lindo em termos de acesso isso. Mas essa interação também com outros leitores via o grifo é algo que impacta também, é algo que chama atenção. No audiobook, no entanto, eu não tenho essa facilidade. Tanto é que eu prefiro ouvir audiobooks de histórias de ficção mais do que qualquer coisa acadêmica, porque eu acho difícil de fazer grifos. Você consegue até fazer uma demarcação como se fosse um marcador de página, mas você não consegue adicionar comentários. Pra mim, pelo menos, levou um tempo até acostumar com a ideia de que essa história está sendo contada pra mim, na voz dessa outra pessoa, o que que isso causa de nova camada de interpretação, enfim.
Eu tenho uma relação muito difícil de afetividade com o virtual. Eu geralmente, olha só, ai meu Deus, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, gente, foi uma catarse. Acadêmicos eu leio no computador, narrativas eu tenho que ler no papel. Que pessoa horrível que eu sou. Eu acho que eu desmereço os textos acadêmicos da minha afetividade. Ai meu Deus. Acabei de me ligar disso.
E eu acho que é ok, né? Porque tem alguns textos acadêmicos que você não tá lendo por prazer, você tá lendo por obrigação, por necessidade, com outros objetivos. Então, acho que é bem ok.
É, verdade. Ok. Obrigada por me salvar de mim.
Bila, como é que estão as suas relações com o formato? Você falou que você lê no Kindle também, você já consumiu audiobook? Como é que é a tua relação com alguém lendo algo pra você?
Eu nunca consumi audiobook. Não sei como é. O máximo que eu fiz foi ouvir um podcast em que alguém conta a história de uma mulher. Eu tenho dificuldade com nomes. Se alguém já ouviu histórias incríveis, histórias de mulheres incríveis, e aí é alguém contando. É do pessoal do B9. Eu não sei se é dela em si, mas essa é a experiência com áudio, assim, de alguém relatando, contando uma história e tal. Eu achei bem legal, mas nunca coloquei um audiolivro aí no Play. Leio muito no papel, leio no Kindle também. Achei que comprando o Kindle eu iria ter espaço em casa porque não teria mais livros, e aí entra uma pauta que é a afetividade que a gente tem com esses objetos. É impressionante, eu não consigo assumir que eles estarão longe de mim. Eu fiz mudança há pouco tempo e são muitas caixas, é muito trabalhoso fazer mudança quando a gente tem muitos livros. E tudo bem, porque não dá para... Parece que assim, se os livros não estão na estante, tem alguém faltando nessa casa. É uma relação de muito afeto pela presença deles.
Faz parte da personalidade, né? Eu tenho essa impressão de que eu entro numa casa que eu não vejo uma estante de livros, eu já acho aquele ambiente suspeito, assim. Eu fico meio, onde estão os seus livros? Por que você esconde os seus livros? Na minha casa, assim que você abre a porta de entrada, você já dá de cara com uma estantezona. Vou até depois mandar uma uma foto pra vocês da estantezona?
Olha, pra mim, livro, inclusive, é decoração. Minha sala, todos os nossos livros, meus e do Guilherme, ficam na sala. Bem visível, pra todo mundo ver.
E eu não quero coisa melhor do que alguém vir assim e falar: nossa, esse livro aqui, meio que senta aqui que eu vou contar uma história pra você do como você deveria ler esse livro.
Sim!
Mas eu puxei essa ideia dos formatos dos livros pra contar pra vocês um pouco do como é que o audiobook entrou na minha vida. Eu tava ficando muito frustrada de não ter um ritual de leitura. Até um documentário que eu assisti recentemente, tá no YouTube, chama Bookstores. Eu escrevi sobre ele no Update or Die. Ele fala muito sobre como a gente passa horas no Facebook, no Twitter, no Instagram, e a gente não usa esse tempo pra ler um livro, porque você não precisa de um tempo muito grande pra você terminar um livro. Se você tiver 30 minutos por dia, ou se você tiver uma maratona de 2 horas de leitura no final de semana, já se faz milagres em termos de leitura. Mas eu tava perdendo esse costume. E eu encontrei no audiolivro uma forma de fazer com que momentos chatos da minha vida se tornassem mais agradáveis. Então, sabe aquela faxina que você tem que fazer e você vai gastar umas 2 horas limpando sua casa? Eu tacava um livro no fone e ia embora. Ou então, quando eu pegava a estrada e seria, sei lá, 40.
Eu faço com podcast isso. Preciso achar um espaço para os livros.
E eu comecei com podcast, porque eu achava muito difícil ouvir uma narração de uma pessoa só falando o tempo todo, né? Fica um pouco monótono. O podcast, ele tem esse negócio meio que de conversa, mais de uma voz pra prestar atenção. Então, o audiolivro, ele me deu um certo trabalho pra chegar até lá. Mas na hora que eu cheguei, eu comecei a achar sensacional. Sabe você ir pra academia e você falar assim: eu não tô indo pra academia, eu tô indo ler um livro. De quebra, eu ainda faço um exercício. Então, eu não tô indo faxinar a casa, eu tô indo ouvir o próximo capítulo. E de quebra, eu também vou lavar essa louça aqui. Então, foi um dos jeitos que eu encontrei de trazer de volta o ritual de leitura pro meu dia sem ter que focar 100%. Porque, eu não sei vocês, mas eu não consigo fazer, tipo, 2 atividades enquanto eu tô lendo um livro de papel ou de e-book, assim. Eu não consigo fazer outra coisa. Eu preciso estar focada ali naquele momento de imersão.
Mas é, já que é muito sintomático que a gente precise dessa estratégia, né? A gente já não sabe mais parar pra ler. O mundo não tá deixando. Isso é muito triste, mas é, eu entendo essa necessidade, é o que deu pra fazer. Mas seria bom se a gente pudesse simplesmente, sem culpa, que eu acho que é o mais difícil, sentar e ler. E talvez tirar um cochilo, porque assim...
E ler algo que talvez não seja nem acadêmico, né? Porque às vezes eu sinto essa pressão de, isso não é uma leitura que eu deveria parar
Sim,
pra ler, sabe?
E aquela sensação
assim?
Boa do... Nossa, mas e se eu tirar o cochilo? Então tira, que delícia. Fecha o livro, abraça e dorme.
Quantas vezes já não dormi com um livro no braço, gente? Muitas vezes.
Aliás, dormir com um livro nos braços ou estar deitado, o livro cair no rosto, assim, né? Ficar pendurado no rosto, pra mim sempre foi uma imagem muito bonita, muito sexy, muito sábia, muito tudo positivo, assim, misturado. Mas eu acho que isso tem a ver com uma história, assim, de produtividade, né? Parece que sentar pra ler não é ser produtivo pra muitas pessoas, não pra nós, claro. Mas me pergunto por que que são necessárias 8 horas para trabalhar e não 7 horas para trabalhar e 1 para ler, sabe? Por que que a gente não consegue se organizar, institucionalizar esse tipo de coisa aqui?
É, eu acho que tem a ver com essa valorização que a gente não dá, vamos dizer assim, né, pra leitura, de achar que existem outras coisas que são mais importantes pra serem feitas, ou, no meu caso, é mesmo classificar, eu tô ainda trabalhando com isso, mas classificar algumas leituras como produtivas e outras leituras como um lazer, portanto, pode ficar pra depois, sabe? E eu tenho tentado retomar isso. Uma das questões que eu ia trazer aqui pra vocês é o tipo de leitura que vocês procuram mais. Eu, por exemplo, adoro ler biografia e não ficção. Acho que talvez até por conta do meu ofício, né, jornalista. Eu quero saber histórias que são reais ou que têm fundos de realidade. Isso é o que eu gosto de ler. E eu tava deixando isso muito de lado. Eu não tava lendo tantas biografias. Até que eu falei assim, não, pera, eu vou fazer a minha lista de desejos de leitura aqui, sabe? Abri o Goodreads lá, o meu aplicativozinho, onde eu organizo as minhas leituras próximas. E aí eu quero ler esse, quero ler esse, quero ler esse. E quando eu termino de ler uma biografia, eu sinto que, tipo, nossa, adorei conhecer a vida das pessoas. É quase como se ela fosse, tipo, best friends aqui, sabe? E vocês, o que vocês costumam buscar quando vocês querem ler algo não por trabalho ou por produtividade, mas só pelo prazer da leitura?
Eu sou muito de fases, gente. Eu tenho fase poesia, fase conto. É, ultimamente eu tô nessa fase louca do ciência natural, né? O Sapiens, o Homo Deus. Eu quero só ler isso aí. Eu quero entender qual é que é do Sapiens. O que a gente fez? Que cagada que a gente fez que a gente chegou até aqui. Mas eu sou uma pessoa muito apegada a contos. Eu adoro contos, livros de contos. E é muito bom que você pode pegar e ler só aquele conto. E eu sou horrível, porque eu poderia claramente expandir a minha leitura de contos, lendo contos novos e direto volto pro mesmo conto para reler o mesmo conto que eu gosto. É uma prática super comum na minha vida. É o comfort conto.
E, Viola, o que, que você tá de fase de leitura aí? O que, que você tá procurando ler por prazer hoje em dia?
Eu tô na fase de ler livros que explicam o mundo. Então, nas férias de janeiro, eu tava lendo Sapiens. Mas eu vou ter que começar de novo, porque eu já não lembro. A Marcela falou que cagada que a gente fez para chegar até aqui. É isso mesmo, e eu não me lembro quais foram as primeiras cagadas, porque eu consegui fazer o primeiro capítulo e estava no segundo. Antes do Sapiens, estava lendo um livro chamado Uma História Íntima da Humanidade. Foi um presente de um aluno. Olha, é um livro, ele me deu a versão Pocket. Na versão Pocket, ele tem 560 páginas. Eu estava na página de número 400 e parei. Parei de ler e, de novo, a sensação de que eu vou ter que voltar do início, ler de novo e só tenho a impressão de que eu estava adorando. Então, eu percebo, olhando esses últimos livros, que eu estou na fase de tentar entender o mundo, tentar entender as coisas como elas são.
Compartilhando um pouco do meu lado aqui, vocês leem mais de um livro ao mesmo tempo? Eu tenho uma péssima mania, eu tenho, tipo, quando você vai no meu Goodreads, ai, o que que a Jaque está lendo hoje? Às vezes tem 5 livros, porque eu vou começando um de cada vez, e cada um eu leio num determinado momento do dia. Então tem o que fica na cabeceira, tem o que eu tô lendo impresso, tem o que eu tô lendo em audiolivro. Como é que vocês costumam fazer isso?
Menina, eu tenho uns 300 também. Nossa, e tudo espalhado, ainda bem que a gente tem umas regras. Na minha casa tem regra, então vou te contar as regras. Sujeira de planta não é sujeira. Então não precisa ficar catando do chão. Cabelo não é sujeira, porque se for tirar cabelo, mora eu e um cabeludo nessa casa. Se a cada 5 minutos tiver cabelo no chão e sujeira, aí eu sofro. E livro não é bagunça. Essa é a regra. Pode ter livro espalhado no banheiro, no quarto, porque não configura bagunça. Se chegar na minha casa e ela estiver cheia de livro, se ela tá bagunçada, eu vou achar uma afronta e vou te expulsar. Porque não tá. Livro não é bagunça. É isso. Livro é isso aí. Tem hora que eu tenho banheiro, tenho o livro do banheiro, eu tenho o livro da cozinha, eu tenho essa de comer lendo, adoro almoçar lendo. E às vezes é uma coisa que eu só gosto de almoçar. Eu tenho livro de receita que eu adoro ficar folheando enquanto eu tô comendo. Quando eu tô cozinhando, eu fico folheando livro. Ah, eu sou assim. E assim, não necessariamente eu termino nem começo, às vezes eu pego no meio e leio um trecho. Tenho dessas.
E eu tenho toque. E não consigo ler vários livros ao mesmo tempo. A minha sensação é de que eu não li nenhum. Então eu tenho que sentar, ler aquele inteiro, acabou, beleza, vamos para o próximo.
Aliás, é por isso que você não consegue terminar.
Muito provavelmente. Mas eu não consigo ter muitas histórias, eu acho, ao mesmo tempo na cabeça. Se bem que eu não ando lendo muita literatura de ficção, né? Eu tinha um ritual e eu esqueci desse ritual, preciso voltar a fazê-lo. Sempre que eu terminava de ler um livro, eu atirava esse livro contra a parede. Eu jogava violentamente o livro. Era o meu ritual, com uma sensação assim de uau, yeah, foi! E tum, jogava. Era muito bom, muito prazeroso.
Meu Deus, você já leu algum de capa dura?
Já, tem livro arrebentado aqui em casa por isso, porque eu arrebentei o livro jogando na parede.
A regra é livro arrebentado é livro lido, é isso?
Exato.
Que divertido.
E você tá bem? Isso é normal?
Isso é real, tá? Não tô inventando nada, não. Isso é real, tô contando a minha vida, gente. Eu tô me sentindo mais confortável. Vão descobrir que eu não sou equilibrada desse podcast.
Qual foi o último livro que você arrebentou, Biola? Pra gente falar um pouquinho sobre os últimos livros que a gente leu e curtiu ou que indicaria. Vamos lá, vamos fazer isso aqui um momento indicações de leitura.
A Marcela vai ficar brava, o último que eu arrebentei, mas ele não tá arrebentado, tá? Ele sobreviveu. É o Guia Prático do Feminismo, o livro da Marcela. Foi o último que eu li. Eu joguei, desculpa.
Isso é uma métrica de sucesso, foi arrebentado.
Mas o meu livro é capa mole, ele ficou bem, eu tenho certeza.
Ficou, ele tá aqui, tá bem, tá na minha mão.
Eu não tenho essa prática de jogar na parede, ainda bem, porque um dos livros que eu tô lendo agora é capa dura, e eu acho ele tão bonitinho, tão organizadinho, mas pra me preparar pra conviver com esse podcast de meninas que entendem tanto sobre feminismo, eu comprei uma enciclopédia do feminismo, chamou O Livro do Feminismo, e ela basicamente faz a cronologia inteira. Tô lendo aos pouquinhos aqui, pra vocês terem uma ideia, eu cheguei agora em equalidade de gênero e equalidade racial. A gente vai falar sobre Sojourner Truth e coisas do tipo. Tá bem interessante. Tô no meio do Guia Prático do Feminismo, também estou lendo, ainda não joguei na parede.
Não joga.
E tá cheio de filipetinhos roxos pra combinar com a capa na lateral. Vários trechinhos que eu quis destacar. E a minha vontade é comprar uns 5 desses e grifar frases diferentes e sair presenteando, sabe? Meio que, ah, esse é um livro que eu dei pra você e eu queria que você prestasse atenção nessa frase aqui, meio... Alguma coisa nesse sentido. Um que foi uma indicação que eu li de muita gente falando que achou sensacional e eu queria voltar pra ficção. Helena Ferrante, eu tô lendo Amiga Genial. Mas confesso pra vocês que tá difícil de engatar, sabia? Tipo, tem uma anotação, eu já tô lá na página 100, eu tô meio que, nossa, tá difícil de engrenar essa leitura aqui. E a minha última biografia foi a biografia Minha História, da Michelle Obama. E essa é um caso que eu quis destacar porque foi um audiolivro. E é um audiolivro lido pela própria Michelle Obama. Então a história eu daria, tipo, 3 estrelas, sei lá, não achei tão sensacional. Mas existe um que é você ouvir um livro sendo narrado pela própria autora. Pra mim isso trouxe uma camada interessante, porque ela dá a entonação das frases, né? Ela não abre espaço pra que você pense qual foi a interpretação daquela frase ou daquele diálogo que ela faz. Ela mesma já dá essa ênfase na história, então me trouxe algo diferente ali. E quais foram os últimos seus, Rosa?
Olha, o Sapiens, como eu acho que eu já disse algumas vezes, e como eu tô trabalhando com resenha de livro numa parceria com a Livraria Leitura, inclusive, pessoa que tá me ouvindo, se você quiser dar uma olhadinha, procura a hashtag Leitura com a Rosa, que você encontra as resenhas, ou no meu blog www.marcelarosa.com, tem lá também. É, eu acho que o Circe é um livro muito legal, da Madeleine Miller, e ele é bem impactante, assim, ele trabalha com mitologia, eu gosto muito de mitologia, ele é uma ficção que te prende, eu li, tipo, 4 dias, e ele tem bastantes páginas, eu não lembro quantas que ele não tá aqui, porque logicamente eu já emprestei e falei, lê, pelo amor de Deus, gente, lê esse livro que é muito bom, e uma capa maravilhosa, assim, acabou de sair, 2019, ele acabou de lançar, super recomendo, Circe.
Preciso dizer que eu confundi Circe com Cersei e falei, gente, será que é algum livro sobre Game of Thrones?
Não, é a deusa grega, bruxona. Ele é um livro sobre bruxas.
E as tuas recomendações, Biula? Além do guia prático, o que mais que você já jogou na parede aí que você diria pra alguém mais tentar ler?
Olha, meu livro do amor, do coração, é Maçã no Escuro, da Clarice Lispector. Eu amo muito esse livro. Recomendaria Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que eu acho também um livro sensacional. Um aluno também compartilhou comigo um livro recente chamado Verdades e Mentiras. É um diálogo entre o Mário Sérgio Cortella, o Gilberto de Menstein, o Leandro Karnal e o Luiz Felipe Pondé. Eu achei bem divertido ler, principalmente para pensar o Brasil atual. E tem um outro livro que eu acabei recebendo porque fazia parte de um clube de leitura, que é o Aprender a Viver. Eu não sei pronunciar, não sei se é Luc Ferry, ele é francês. É Filosofia para os Novos Tempos. É bem interessante também, eu super recomendo. Vocês estão vendo que não tem ficção quase, né? Só falei do Dostoiévski e da Clarice.
Você falou os últimos que eu li, eu não falo, sabe que podia recomendar os meus livros da vida? Tô com ciúme.
A ideia era ser um pouco mais dos últimos, mas a Biula fez uma recomendação direta. Se você quiser fazer uma recomendação também. Porque uma das coisas que eu queria levantar com vocês é que tem... Eu, pelo menos, senti muito isso por muito tempo. Que é, eu tenho que ler esse livro porque as pessoas dizem que é incrível. E eu chegava lá e eu achava o livro uma bosta. Eu me sentia normal, porque não tava tendo aquele impacto que a pessoa teve. Então, já recebi muito livro de presente que eu fico assim, que horrível, não tá conectando comigo. E o que me libertou um pouco acabou sendo um livro que chama Como Falar Sobre os Livros que Não Lemos, de um cara chamado Pierre Bayard. Eu conheci ele numa flip, numa feira literária de Paraty, festa literária de Paraty, que ele ensinava que você não precisava ler de tudo, que talvez você pudesse falar sobre os livros que você não leu também. E eu achei isso tão libertador, porque eu comecei a entrevistar as pessoas sobre os livros que elas leram, e eu dava isso como, tipo, ok, agora eu já sei o suficiente, sabe? Não preciso ler essas coisas todas, a não ser que me encante. Então, às vezes, as pessoas falam, esse livro é incrível, meio que, o que ele conta? Por que que ele é incrível? O que que você curtiu? E aí, às vezes, eu fico meio que, não vai combinar comigo, deixa quieto. Agora, eu já sei do que se trata, e se alguém me perguntar, eu vou saber explicar o que que é esse livro. Tipo, Sapiens, por exemplo. Eu tentei ler, não me encantou tanto assim. Alguns trechos são muito interessantes, já usei ele pra fazer matérias, mas eu não consegui ler ele inteiro. Eu trabalho nele muito como, tipo, eu vou ler esse capítulo aqui que me parece interessante. e pulo fora. Mas eu sei do que ele trata, eu entendo como é que é a abordagem do autor. Então isso já me deixa mais calma, sabe? Tipo, diminui um pouco a ansiedade. Vocês têm alguma estratégia nesse sentido de eu gosto desses livros, eu não gosto daqueles e tá tudo certo? Ou algo que te acalme em relação a essa pressão de leituras?
Eu acho essa sua estratégia boa, que aí dá uma futricada no Google. O que que fala isso aqui? Eu não quero estar por fora. Sabe outra estratégia que é muito malandramente eu faço? Eu boto os alunos pra me contar. Ah, é? Você já leu 50 Tons de Cinza, professora? Eu nunca li, então me conta. Aí eu fico ouvindo as pessoas. E aí eu conheço uma blogueira que faz isso, tipo, chama Não Li, é bom? É ótima essa blogueira. Ela dá uma bela arrematada pra gente. Tipo, não li, conta o que que fala, que aí eu fingo que eu sei. Tipo, astrologia. Eu decorei um monte de palavras-chave sobre astrologia. Aí tá numa mesa e falo, é, isso é uma metódica virginiana. Ah, isso claramente, leonino. E eu nem sei o que eu tô falando, mas funciona.
É, essa blogueira do tal do Não Li é Bom está aqui presente entre vocês. Eu transformei basicamente a minha ideia em podcast / canal do YouTube. É basicamente a ideia de tentar ajudar as pessoas a não ler algo que ela não vai curtir, entendeu? Tipo, se você não vai curtir, nem gasta o teu tempo com isso. Só sabe do que ele se trata aqui, entende quais são os principais pontos. É quase como um mini fichamento, eu diria. Vamos resumir assim.
O trabalho que você está fazendo, já que no Não Li é Bom, é um trabalho muito importante, porque os clássicos, como são clássicos, estão aí na boca das pessoas, no imaginário, como bons livros. E o seu trabalho amplia, né, as possibilidades de as pessoas lerem. Então, é tornar a indicação muito mais democrática. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, é muito legal.
Valeu, obrigada mesmo. A ideia é muito inspirada no Pierre Bayard mesmo, que é, você não vai ler esse livro, eu sei disso, entendeu? Porque eu já não li muito livro também. Mas se você souber do que ele se trata, você não fica perdido numa conversa. Então, assim, eu ainda não li Bell Hooks, mas eu já conversei com a Rosa sobre ele. Ele tá aqui porque agora eu quero ler.
Já sim. Já sim. Amo sou o Bell Hooks.
Tem esse ponto do eu ainda vou ler porque eu gostei, eu quero ler, mas se eu não quisesse ler, eu já sei qual que é a toada dele. Isso já não me deixaria por fora numa conversa. Coisa de jornalista mesmo, né? Eu não preciso saber de tudo na minúcia. Eu preciso saber o suficiente pra gerar uma conversa, ou pra fazer uma pergunta, ou pra trazer um contexto. Na síndrome do palquinho, né? Pra parecer inteligente, né?
É, eu acho que também tem muito de personalidade, né, já que você tem uma personalidade mais controladora nesse sentido. Tem gente que tem uma personalidade mais minuciosa. Eu sou mais parecida com você. Prefiro saber mais ou menos do que não saber.
E em termos de próximas leituras de vocês, como é que vocês costumam organizar ou fazer a listinha? Ou vocês são seduzidas pelos livros que vão aparecendo pelo caminho? Como é que funciona?
Ah, eu acho que eu sou seduzida muito facilmente, porque as pessoas falam do livro, assim, em 5 minutos eu já fico, ai, nossa, quero muito ler esse livro. Daí o livro se materializa na minha frente, tipo a Bell Hooks, ontem eu tava lá no curso da Unicamp, tinha uma livraria e ele ficou piscando pra mim, assim, compra, compra, compra. Então, os futuros livros, eles se oferecem pra mim, e tem vários aqui na estante agora olhando pra mim, dizendo, lembra, eu fui o último, espero conseguir tocá-los.
Eu tenho o mundo ideal e eu tenho o mundo real. O mundo ideal eu tenho uma lista e eu coloco os livros no montinho na ordem que eu tenho que pegar. No mundo real eu mudo a ordem de acordo com o que eu tô com vontade. E do que eu preciso, né? Às vezes eu quero preparar uma aula, sei lá, sobre... Esses dias eu tava preparando uma aula sobre cybercrime, né? Já falei pra vocês. Eu tive que dar uma volta nas minhas distopias, né? Porque eu coloquei na capa da aula. E é isso. Às vezes eles se jogam pra mim, às vezes eles se fazem necessários. Às vezes eu vou, né, na livraria, e eles ficam me seduzindo, eles não têm pudor, livro não tem pudor.
O que eu já fiz muito, e nas épocas até quando a grana tá mais apertada e você não pode fazer, porque vocês já viram aquele meme que aparece uma menininha comprando no mercado, escolhendo as coisas mais baratinhas, né, ah, essa roupa não precisa ser tão cara, eu posso levar essa peça mais barata. Chega na livraria, joga dinheiro pra todos os lados, meio que eu vou levar todos eles valem, eles são lindos. Na livraria eu sou, tipo, rica, assim, saio cheia de sacolas. Mas quando a grana aperta, uma das estratégias que eu usei muito era de tirar foto da capa do livro. Eu tinha um álbum no meu celular que eram só os livros que eu vou comprar quando eles entrarem em promoção, sabe? Dava promoção na Amazon, eu ia na minha lista lá das fotinhas do livro. Ou o próprio aplicativo do Goodreads da Amazon, que tem outros também aqui no Brasil que fazem a mesma ideia, que é um jeito de você fazer uma lista de desejos de leituras próximas. E o mais legal pra mim é que eu vejo a lista de desejos dos amigos e eu fico, ah, fulano quer ler isso? Será que é legal? E aí você vai ver resenha, você vai ver comentários, o que, que as pessoas acharam. E acaba que eu sou seduzida por livros, seja na livraria, seja na Amazon online, seja lendo matérias e fulano cita. Não, porque conforme não sei quem, tipo, eu quero ler esse livro agora.
É, e o autor puxa o autor, né? Tipo, um livro de um autor faz você querer, se você gostou muito, querer ler tudo do autor.
É, foi assim que eu li todos os da Chimamanda, basicamente. Você também é seduzida assim na livraria, então, Biula? Você tem uma listinha ou você deixa ele só no fundo da mente?
Não, eu tenho as fotos no celular também. Eu tenho as fotos da última flip que eu fui e fiquei fotografando vários livros que eu queria comprar. É nessa pegada.
Todo mundo sabe, a não ser que você encontre o autor, raramente você compra livro na flip porque é caro demais. Mas se o autor tiver lá, vale a pena, entendeu? Porque aí você já sai com autógrafo e tudo mais.
Exatamente.
Não, e assim, eu gosto tanto de livraria, mas tanto de livraria que eu tô namorando um coordenador de livraria. Gente, eu vou casar com um coordenador de livraria. Tá escrito um trem desse?
Rola desconto pra conge?
Sim, rola muito. Por isso que a gente vai casar. Mentira, eu amo mais que tudo ele. Mas sim, rola um descontinho, porque, né, desconto de vendedor, a gente sempre fica muito feliz. E devo dizer que isso deu uma atrapalhada no meu vício. E uma coisa muito gostosa é que o Guilherme, ele é um bom leitor. Então é gostoso, eu adoro que ele me conte histórias. E ultimamente a gente tá fazendo uma coisa, ai, momento fofinho, tá? Ele lê pra mim antes de dormir, quando eu tô muito cansada, com os olhos cansados.
Ah, que legal!
É.
Eu já ouvi muito essa história das pessoas que compartilham leituras lendo umas pras outras, sabe? Eu achei a prática bem interessante. Nunca fiz, confesso, mas eu achei bem interessante. Gente que lê no banheiro pra outra pessoa enquanto ela tá tomando banho. Umas histórias bem interessantes, assim.
Nossa, é uma delícia.
Aqui em casa rola também. O Alberto adora quando eu leio pra ele. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de manter a atenção. Por isso que eu acho que o audiolivro ainda não funcionou. Nunca tentei. Mas ele adora quando eu leio pra ele. Isso é muito bom, porque é um momento gostoso pra compartilhar, né?
É, vocês são seus dois maiores amores, né?
Uhum.
A literatura e seu amor. Por exemplo, eu não ligo de namorar um monte de tipo de gente, mas eu jamais posso namorar alguém que não gosta de ler, gente. Aliás, posso contar uma história?
Claro, sempre.
Teve uma vez que eu tava ficando com o mocinho. O mocinho era bonito, gente. O mocinho interessante, tá? De beijinho bom. Aí tava com ele, né? Foi na minha casa. Aí ele sentou no sofá, olhou pra minha estante e falou: cara, quanto livro! Odeio ler. Tananana. Tchau, mocinho. Mocinho nunca mais fez parte da minha vida.
Acabou o relacionamento.
Não tenho tempo, odeio. Ele olhou pra minha estante de livro. Ele falou assim: odeio você. É isso que ele falou. É isso que ele disse, mas ele nem percebeu. E aí ele saiu da minha vida. Assim. Tão rápido quanto quase entrou.
Uma vez eu namorei um mocinho que não gostava de ler. Assim, ele lia, mas muito pouco. E uma vez a gente foi num lugar, num evento, uma viagem, ele comprou o diário de Anne Frank lá, no museu de Anne Frank, e a gente já não estava mais juntos, mas depois de uns tempos ele mandou uma mensagem dizendo assim: eu terminei de ler Anne Frank, não conta pra ninguém, mas eu chorei.
Ai, que fofo!
Não é?
Olha, a minha historinha, ela é um pouco mais final feliz, porque o mocinho que eu namoro e que vai virar meu futuro esposo em breve, ele me dá um pau em leitura. Ele lê muito mais do que eu, ele lê muito mais rápido do que eu, ele lê em todos os formatos. E assim, a minha briga é: você faz me sentir muito menos leitora, mas o maior orgulho da nossa casa é a nossa estante. Já teve dia que a gente pegou umas cervejas e ficou olhando, falou: nossa, que orgulho do que a gente construiu, né? Tipo, 7 anos pra construir essa estante aqui, ó, tá bonita. E ainda falta um monte de livro que a gente quer trazer, então meio que é um trabalho coletivo montar a estante. E de certa forma, apesar de eu me sentir um pouco triste, falando: nossa, eu leio muito menos do que ele, eu fico com orgulho, sabe? Nossa, escolhi um cara que lê pra caralho, meio que bacana, sabe?
Ah, eu acho isso também! Eu acho o máximo. E eu acho, mas assim, eu acho semi o máximo, que assim, é que a gente dividiu, né? São 5 estantes de livros. Aí tem uma que é misturada, uma que é só minha, uma que é só dele, e as outras duas estão com tipologias, assim, estão quadrinhos e tal. Aí as pessoas veem: nossa, que estante legal! Sempre pra dele, nunca na minha. A dele faz muito mais sucesso, porque tem uns livros coloridos lindos de RPG que eu não tenho.
Confesso que aqui é tudo misturado e teve um dia que a gente tava meio bêbado, assim. A gente falou, nossa, vamos organizar por cores? E a gente saiu...
Adoro!
A gente saiu organizando a estante por cores da lombada, sabe? Então, tipo, os brancos estão pra um lado, os vermelhos estão pro outro. E aí, às vezes, a gente fica, nossa, cadê aquele livro? Como é que era a cor da capa? Mas a cor da capa não é a mesma cor da lombada. Então, a gente fica um tempão até achar um livro. Mas eu olho pra estante e fico assim, gosto dela. É, se tem uma das coisas que eu me orgulho nessa casa, tipo, eu sou péssima decoradora, não tenho muito dedo pra planta, mas, meu, livro organizado é a minha vibe aqui.
Tira uma foto, por favor, quero ver.
Vou mandar a foto pra vocês.
Leitores, teremos fotos das nossas estantes no Instagram quando esse episódio for publicado.
Vamos fazer a hashtag cadê sua estante, né, que mostre sua estante, alguma coisa assim. E pra gente terminar, sem deixar polêmicas de lado.
Jamais.
Livro de papel, vocês acham que vai acabar? Ou a gente um dia vai migrar pra só e-books e isso vai ser a nossa biblioteca, tá tudo certo? Vamos ler tudo em PDF?
Não!
Também acho que não.
Estou baseada só no meu desejo, em nenhuma teoria.
Ah, não. Impossível não pensar no Fahrenheit.
Finalmente, esse podcast foi subvertido e a Rosa, a teórica, está deixando teoria de lado pra trabalhar com emoção.
Meu, eu não consigo, isso é cruel, Jaqueline.
Bom, então vai ficar por minha conta trazer teoria aqui dessa vez. Tem um livro que chama Não Contem com o Fim do Livro. Eu li na graduação isso daqui porque eu tava investigando se a gente realmente ia migrar pra um negócio 100% digital ou não. E um dos argumentos da leitura é que o livro em si, ele tem um papel quase que de fetiche pra algumas pessoas, sabe? E eu já tive essa sensação com alguns livros que eu li digitalmente ou que eu ouvi, que eu queria levar ele fisicamente pra algum lugar, sabe? Eu precisava ter ele impresso. Então tem um livro que chama Catch 22, acho que é Ardil 22, numa tradução horrorosa pro português, que a gente leu aqui em casa, a gente adorou, mas a gente não tinha ele impresso. E a gente entrou numa Amazon e meio que a gente precisa levar esse livro pra casa, entendeu? Porque ele tem que estar na estante. Se a gente gostou, a gente precisa quase que demonstrar que a gente gostou. Então, pra mim, o livro de papel, talvez ele se torne cada vez mais caro, porque ele vai se tornar um objeto decorativo. E o livro digital vai se tornar o livro mais acessível. Então, guardem os seus livros, eles vão virar valiosíssimos no futuro.
Já que eu fiz um mestrado por conta da beleza de um livro, eu estudei mínimos múltiplos comuns, porque a versão que foi publicada dele é linda, linda. Tem fotos lindas, a página é amarela, mas a borda dela é preta. Então, quando esse livro está fechado, você só vê ali uma barra preta. Eu me apaixonei pelo livro, e aí quis saber o que era, li, gostei do que li e fiz um mestrado sobre ele. É um livro de microcontos. O João Gilberto Noll passou 3 anos e meio escrevendo esses microcontos, 2 vezes por semana, eles foram publicados na Folha de São Paulo. Quando o projeto terminou, eram autores que se revezavam e eles escreviam textos que coubessem como se fosse no horóscopo. Então, eles são bem curtinhos mesmo. E depois que o projeto acabou, o Wagner Carelli resolveu se juntar com o Noll para editar e eles fizeram uma organização que transformou o livro numa cosmogonia. E o meu estudo é exatamente esse. Eu passo pelo estudo da cosmogonia, passo pelo estudo do microconto, que é bastante tradicional, inclusive na literatura da Latinoamérica. Foi bem legal, foi muito bom. São textos muito condensados, então o esforço por interpretar é grande, assim, porque o Noll tem uma escrita também muito parecida com a da Clarice Lispector. Muita gente fala que é aquela escrita que, nossa, eu li e não entendi nada. Mas não, é porque ela é muito metafórica, ela é muito simbólica, ela é muito carregada, né?
Fora o fato de que eu diria pra vocês que existe algo sedutor em carregar um livro por aí. Eu fui do tipo da pessoa que ia pra consulta de médico carregando um livro e eu ficava olhando as pessoas meio que, sério, revista? Vocês não trouxeram nada pra vocês se entreterem nessa meia hora aqui?
É, e tem uma coisa que ninguém nunca vai explicar. Então, sim, hoje eu tô abrindo mão da teoria para falar que é o prazer sensorial. Encostar e sentir o cheirinho.
Gente, o cheiro é maravilhoso.
É, e os vários cheiros. O cheiro do livro velho, o cheiro do livro novo, o cheiro que acabou de sair, o cheiro do que tem capa mais de pano, capa mais de plástico. Prazer sensorial, ninguém tira, né? O Kindle não vai conseguir. Eu não consigo me abraçar com o Kindle. Ele não dá conta.
Bom, então a gente abriu praticamente uma exceção nessa temporada inteira para quase não falar de teoria e falar só de práticas de leitura da gente aqui. Gostei muito. Vocês querem fazer uma última recomendação de leitura antes da gente partir para o próximo episódio?
E antes de ir embora, você achou mesmo, achou de verdade que eu não ia falar de nada, nada, nada? Então deixa eu te contar a coisa mais linda do mundo, que é o Felicidade Clandestina, da Clarice, que conta a história daquela menina cruel que não emprestava os livros pra menina apaixonada. Tem um trecho que a narradora fala, que parece que sou eu falando. Bom, certo dia, a menininha má, né, disse pra narradora que ela tinha o Reinações de Narizinho, aspas. Era um livro grosso, meu Deus, um livro pra se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima das minhas posses. Disse-me que se eu passasse pela sua casa no dia seguinte, que ela o emprestaria, fecha aspas. O conto decorre, né, gente, da maldade da moça nunca emprestar o livro pra ver a narradora sofrer. Até que no final a mãe da moça dá uma salvada, né, e empresta pra menininha narradora, apaixonada pelo livro. E o conto termina assim. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abria em algumas linhas maravilhosas, fechei de novo. Fui passear pela casa, de ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava, abria por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina, que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar, havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicadas. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com livro. Era uma mulher com seu amante. Fecha aspas. Essa descrição da Clarice da relação da menina com o livro, pra mim, é a melhor descrição que eu posso fazer de alguém que eu amo. Eu gosto, às vezes, de fingir que o Guilherme não tá na minha vida só pra ter o prazer de lembrar que ele tá.
Oh!
Uma declaração de amor ao amor e à literatura.
Foi lindo. Eu vou fazer declaração de amor também, gente. Nossa, hoje a gente tá muito apaixonado.
Manda sua declaração apaixonada então, Viola.
Minha declaração apaixonada vem do Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. Abri na página 23 e encontro uma anotação minha em que digo: Alberto ao violão, estupendo. Essa é a parte da declaração de amor. Então eu tava lendo esse trecho, ele tava tocando e eu fiz questão de anotar. Qual é o trecho? A filosofia, todas as filosofias, por mais divergentes que às vezes sejam nas respostas que tentam oferecer, promete também que podemos escapar dos medos primitivos. Ela tem, pois, em comum com as religiões, pelo menos na origem, a convicção de que a angústia impede de viver bem. Ela nos impede não apenas de ser felizes, mas também de ser livres. Temos aí, como eu já lhe havia sugerido com alguns exemplos, um tema onipresente entre os primeiros filósofos gregos. Não se pode pensar ou agir livremente quando se está paralisado pela surda inquietação que gera, mesmo quando se tornou inconsciente, o temor do irreversível. Trata-se, pois, de chamar os homens à salvação. Mas como você agora já compreendeu, essa salvação deve vir não do outro, de um ser transcendente, o que quer dizer exterior e superior, mas, na verdade, de nós mesmos.
Bom, eu também não vou ficar de fora de uma leitura, eu peguei um trechinho bem curto aqui, porque eu acho que ele impacta bem a forma como eu acredito que livros devem ser lidos, e também porque funciona como uma desculpa imensa pelo fato de eu não ter lido esse livro ainda. Então eu tô basicamente encampando Pierre Bayard aqui, falando que eu estou sim falando de um livro que eu ainda não li, que é O Carnet Dourado, da Doris Lessing, e tem um trecho que ela diz o seguinte: que só existe um jeito de ler, que é passar pelas bibliotecas e livrarias, pegando os livros que te atraem, e lendo apenas estes e abandonando os que te entediam, pulando partes que se arrastam, que demoram para ir para frente, e nunca, nunca lendo algo por obrigação, ou porque é moda, porque é tendência, porque é o livro do momento. A ideia dela é que você deveria se lembrar que o livro que te entendia aos 20 ou aos 30 vai acabar abrindo as suas portas para você quando você tiver 40 ou 50, e vice-versa. E ela disse para você não ler um livro fora do tempo certo desse livro para você. Então, é assim que eu termino esse podcast hoje, dizendo para vocês que eu não li esse livro ainda, mas que eu tenho certeza que daqui a pouco deve ser a hora certa dele, e eu vou entender como é que ele vai se abrir melhor pra mim. Ou seja, o que a gente sai desse episódio aqui hoje? A gente entende que ler nunca é fácil, porque se fosse fácil, era Exatas. É isso, até a próxima.
Beijo, tchau.
Tchau, seus livrinhos gostosos.